pública não pode fazer, se a empresa é privada, o capital privado não pode fazer política pública, logo ela não precisa estar na mão do governo. Pode vender e passar para frente e com isso você diminui o risco de aparelhamento e roubalheira no futuro.
De olho no relógio, 10 horas.
Repita.
10 em ponto.
Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você fique na programação da Jovem Pan News. Kalina Sabino, muito obrigado. Ótimo dia para você.
Para você também, Daniel Caniato. Valeu pela audiência, pessoal, e a gente se vê amanhã, sexta-feira, hein? Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Nossos comentaristas não refletem necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
Olá, ótima quinta-feira para você, minha excelência, tudo bem com vocês? Cheguem mais, porque estamos começando aqui a sua revista eletrônica favorita da Jovem Pan News. Esse é o nosso Morning, até às 11h30, ao vivo para todo o Brasil. Nós vamos com tudo hoje, hein? Porque nós vamos repercutir a decisão do governo federal em decretar sigilo de 100 anos sobre os encontros do presidente Jair Bolsonaro com pastores lobistas. Ao ser questionado por um seguidor nas redes sociais sobre a falta de informações, Bolsonaro respondeu: em 100 anos, você saberá. Na mais recente pesquisa eleitoral, Bolsonaro diminui ainda mais a distância para Lula e também acendeu um alerta, hein, Guguinha, no PT. Olha a sirene tocando. Ciro Gomes e João Dória continuam longe. E a Globo anunciou uma troca de cadeiras, hein, turma, entre apresentadoras da casa. Fátima Bernardes, ex de William Bonner, vai para o The Voice Brasil e Maria Beltrão assume o É de Casa. Tudo isso e muito mais você acompanha agora a partir de já, né, Vini? Já, o agora é já, ao vivo na Jovem Pan News. Certo, Paulinha? Bom dia.
Bom dia, Paulo Matias. Você já deu um spoilerzinho aí da nossa tag, hashtag em 100 anos. Vamos projetar o futuro. O que é que você vai querer ver? O que é que você vai querer saber? E tudo porque a gente teve aí esse imbróglio. Jornal Globo queria ali, através da lei de acesso à informação, exatamente o que trazia ali de informações a respeito das reuniões e visitas ao Palácio do Planalto realizada pelos pastores Ailton Moura e Gilmar Santos, que, como vocês bem sabem, são apontados aí como pivôs do escândalo do balcão de negócios do Ministério da Educação. Pois é, essas informações foram negadas. O Gabinete de Segurança Institucional disse o seguinte, que essas informações têm caráter sigilosos e que, se divulgadas, poderiam comprometer a segurança do presidente Jair Bolsonaro. Aí as pessoas na internet começaram a lembrar aí de outras coisas, outros fatos que também estão sob sigilo de 100 anos. Então, por exemplo, essa questão da carteira de vacinação do Jair Bolsonaro, também está aí sob sigilo. Aí teve também, em julho do ano passado, a questão da Secretaria-Geral da Presidência da República impor um sigilo de até 100 anos sobre a relação de quais filhos do presidente estiveram ou estão indo ali ao Palácio do Planalto. Então, as informações dos crachás deles de acesso. E não só dos filhos do presidente Bolsonaro, tá? Anterior também, né? Pega ali até o filho do Lula também, por exemplo, né? Aí também tem outra coisa que tá sob sigilo, que lembraram. O processo administrativo do Exército aplicado contra o general Eduardo Pazuello, né? Lembra aquela vez lá que ele participou de um ato político? Sim. Enfim, isso fere o regimento ali interno do Exército. Isso também tá sob sigilo. Todo mundo começou a lembrar, até que o internauta Lucas Elias Bernardino, hoje tá difícil, né? Véspera de feriado. Resolveu perguntar. foi lá e pôs: presidente, o senhor pode me responder porque todos os assuntos espinhosos / polêmicos do seu mandato você impõe sigilo de 100 anos. Existe algo para esconder? Ao que o perfil oficial do presidente Jair Bolsonaro respondeu o seguinte: em 100 anos saberá. Joinha.
Então, muito honesto.
Contei essa breve história aqui para justificar a nossa hashtag em 100 anos, mas sei que vamos debater seriamente a respeito desse assunto hoje aqui no Morning Show.
Muito bem, a gente vai começar a nossa discussão aqui, certo, Vini?
Exatamente, a nossa hashtag hoje já é o nosso debate, Paulo Matias.
Sem enrolação por aqui, isso. Vamos organizar.
Não vai demorar 100 anos para a gente debater esse assunto.
Guga, agora. Eu quero entender de você se você viu graça nesse tweet do Bolsonaro.
Ele riu. Olha, a gente, 100 anos de censura da informação que a imprensa foi atrás e que, segundo a lei de acesso à informação, deveria ter direito. Essa lei foi promulgada em 2011 e o Bolsonaro está dilapidando essa lei. Inclusive, durante a pandemia, ele tentou usar a pandemia como desculpa para sonegar informação. Durante a pandemia, o governo não seria mais obrigado a repassar informação para a imprensa. Ele também aumentou o número de funcionários, de servidores que têm essa função, que podem decretar sigilos prolongados de 100 anos. Antes era um número muito pequeno de pessoas que tinham esse poder, agora muito mais gente pode fazer isso. E a CGU, a Controladoria Geral da União, que deveria ser um órgão independente que fiscaliza os poderes, foi aparelhado pelo Bolsonaro e atuou a serviço dele pedindo esse sigilo de 100 anos. Mais um órgão aparelhado e, mais uma vez, esse governo, que se diz o governo da liberdade, está aí censurando, que isso é uma espécie de censura. E também, claro, uma maneira de se blindar, já que quem deve teme. O Bolsonaro teme muito, ele precisa de 100 anos para fugir dessa história. Afinal de contas, tem um áudio do ministro dele, do Milton Ribeiro, dizendo que, a serviço do Bolsonaro, estaria privilegiando o repasse de verbas para pastores lobistas que estavam achacando prefeitos políticos pedindo dinheiro em troca. E esses pastores foram recebidos pelo Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto diversas vezes, pelo menos 19 vezes. O Globo queria detalhar essas informações, saber mais sobre esses encontros, daí veio o sigilo. Quem deve teme? Esses pastores estão encrencados. Essa bomba estourou no colo do Bolsonaro, já que é um esquema que ele está no meio.
Muito bem.
Foi ele que fez os pastores ganharem todo esse privilégio para conseguir essas verbas. Precisa se explicar, mas quer ficar caladinho por 100 anos.
Zoe, você tem informação exclusiva para trazer para a gente?
Tenho, Paulo. Matias. Mas antes disso, eu quero falar que o Globo ficou muito chateado, né? Porque queria a informação, o governo não quis dar, está em todo o seu direito, e aí inventaram a fake news, mas aí é fake news do bem, falando que foi um decreto do governo. Mentira, a Secom já desmentiu, não tem decreto algum. Essa lei, quando a lei de proteção de dados foi aprovada, a GCI decidiu não mais divulgar os dados pessoais desses visitantes do Planalto. Agora, a informação que eu quero trazer aqui para vocês, e que é de uma fonte super segura, é que o GCI vai se manifestar, parece que ainda hoje, a respeito desse assunto. E como o governo federal não teme, não deve nada, então não tem que temer, eles vão divulgar os nomes desses pastores e os horários das visitas. Agora, não vão divulgar os dados pessoais para respeitar, né, a privacidade e continuar seguindo a lei. Mas como o governo federal não tem nada a temer, o GCI já vai se manifestar e vai dar os nomes e horários dessas visitas.
Então você está trazendo essa informação com exclusividade aqui na Jovem
Pan. É uma fonte do...
A Zoe apurou dentro do... Não.
Fonte é fonte, Drilinho. Só o Adriles querendo
a Zoe tá dando um
fonte. Sigilo da fonte, meu amigo. Em 100 anos você saberá.
É alguém de dentro. É alguém de dentro.
Deixa eu explicar aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo. A Zoe acaba de trazer uma informação que ela apurou dentro do Palácio do Planalto, de que ainda hoje, quinta-feira, será divulgado os nomes, certos
horários,
dos pastores e das pessoas que se encontraram com o presidente da República e quais foram os dias e os horários.
Isso. Não, mas vai tirar CPF, essas coisas mais pessoais, mais somente delicadas. Nomes e horários.
Muito bem. Adriles, você me prometeu antes do programa que você faria uma defesa melhor que o governo fez em relação a esse sigilo.
Mas é evidente, por defesa favor. Fraca, negócio de segurança é muito simples. Olha, certas coisas de governo, não só do governo brasileiro, como de qualquer governo, são sigilosas. Ontem eu vi um post do seu amigo Dória, vou trazer o Dória aqui, falando que no governo dele vai ser tudo transparente. Não existe transparência total no governo, numa articulação que tem que ser, em alguma medida, sigilosa. Por exemplo, se na Ucrânia o presidente resolve demonstrar transparentemente toda a sua articulação de guerra, o presidente Zelensky, no caso, o que, que poderia acontecer? No caso que vocês escreveram aqui, os filhos que entram e saem do palácio, é claro que existe uma questão de segurança. Processos administrativos internos do Exército são, por óbvio, sigilosos durante todo um tempo. Os processos também de reuniões com o governo, com seus ministérios, de distribuição do poder, de articulação, de comunicação do governo. Quanto mais agora que a gente tem um conflito permanente entre os poderes, entre o judiciário e o executivo, você não pode abrir esse sigilo, tanto mais com uma imprensa militante que quer atacar o governo. Isso é absolutamente hipócrita, achar que o governo tem que dizer tudo o tempo inteiro para todo mundo da sua estratégia de governo. E olhe mais, o Bolsonaro, quando houve a quebra de sigilo, por exemplo, de uma reunião ministerial proposta pelo Moro, que o Moro falou que ia abrir todo o escândalo do governo de manipulação da Polícia Federal, feito pelo Fachin, não, como é que chama o Vini?
O Celso.
O Celso de Mello? O que que Bolsonaro revelou daquela reunião sigilosa? Que ele é exatamente o mesmo presidente que fala publicamente com as pessoas. Ele falou que queria mais liberdades para as pessoas, falou contra os tiranos governantes que estavam trancando a possibilidade de trabalho das pessoas, falou que precisava de uma segurança maior na família. A própria PF concluiu recentemente que não houve nenhum tipo de manipulação indevida do presidente. Ou seja, nesse caso dos pastores, pode ter realmente havido uma forma discricionária, honesta e justa, garantida por lei, de distribuição de alguma verba no Ministério da Educação. A gente está numa guerra cultural permanente, pode ter um alinhamento de discurso, pode ser uma série de coisas que não cabe ao presidente revelar para tudo e todos, para uma imprensa militante que quer atacá-lo o tempo inteiro. Então, não é um sigilo de algo indevido, é um sigilo de uma estratégia de governo, natural que seja.
Quem está nos acompanhando aí, muita gente que nos acompanha aqui, votou no presidente da República em 2018. Ele sempre teve um discurso muito forte de combate à corrupção. Sim. Surge um escândalo muito sério, forte, dentro do Ministério da Educação em relação a dois pastores. Sim. Um cara que defende justamente o combate à corrupção não teria que, em primeiro lugar, dizer o seguinte: abre tudo, eu não tenho nada a dever. Não seria uma postura absolutamente diferente de quem não efetivamente defende?
Por exemplo, isso que é o que o governo vai fazer hoje, segundo a informação
de agora. Eles disseram que vão fazer segundo as aqui hoje.
Os nomes.
Por que não fez isso antes?
Porque eles não queriam dar para o Globo, simples assim. Não. Ué?
Abrir. Não, mas o presidente da República fala de 100 anos.
Ô, Paulo, não, mas aí, não, mas aí vira manchete, aí o nome começa a circular, aí é...
Ô, Paulo, a questão que se coloca é a seguinte: abrir tudo exatamente o quê?
Não,
abrir,
não, calma, não é abrir tudo. Não, não.
Calma lá.
Não é abrir tudo. É porque eu não consigo enxergar a questão da segurança
institucional. Não, mas tem que ser específico.
Não,
pastor. Tem que ser específico.
Drilis, solta um escândalo de corrupção no Ministério da Educação envolvendo esses dois pastores. Se esses dois pastores se encontraram com o presidente da República, é dever da autoridade pública ter transparência nisso. Afinal de contas, se ele não tem transparência,
presta atenção.
Ele prejudica qualquer
separação. Vem cá, mas se ele estivesse devendo alguma coisa, se ele temer alguma coisa, se tivesse alguma coisa de errada com o governo federal envolvendo diretamente o Bolsonaro, você concorda comigo que ele ia continuar com o sigilo e não faria o que eu falei agora, que vão fazer,
perfeito,
que o GCI
vai se manifestar?
Ele vai dizer o nome das pessoas.
Nós vamos aguardar.
Então, mas atenção, se tivesse devendo alguma coisa...
Vamos ver o que, que eles vão detalhar disso também. Se vai
Fala,
ser só Drilis, o nome,
Drilis em seguida o Google.
A questão que se coloca é a seguinte: abrir tudo exatamente o quê? Você tem que, primeiro, o ônus da prova é de quem acusa. Se há algum tipo de denúncia de malversação de dinheiro público no governo, você tem que provar exatamente quem foi, como foi feito, de quem saiu o comando. Agora, não dá para você forçar o presidente a abrir o sigilo de uma conversa informal ou formal que ele teve com alguns pastores, entre os quais pode ter havido alguém que, de maneira tergiversante, pode ter querido se beneficiar do nome do presidente, para abrir toda a estratégia de governo, toda a sua estratégia de apoio de pastores, toda a sua estratégia, inclusive de distribuição de recursos para alavancar algumas igrejas evangélicas que eventualmente podem contribuir no processo de educação, num processo de guerra cultural. A questão é muito simples. Então você tem que separar o joio do trigo. Se há algum tipo de denúncia específica de corrupção, que seja apurado. Mas isso não quer dizer que o governo tem que abrir todas as suas conversas privadas com todas as pessoas.
Havia sigilo. Como é que você apura? Esse é o ponto.
Você abriu o nome das pessoas que foram lá.
Então,
Não, gente, mas olha, se essa ação que a Zoe trouxe ela não acontecer, como é que se apura? Não tem apuração, você tem sigilo,
a imprensa. Não, mas você quer ajudar a imprensa?
Então, olha só, que bom que o Adriano entrou nesse ponto. Ué, você quer ajudar a imprensa?
É uma questão
claro
de transparência.
Que não.
Você quer ajudar a imprensa a
transparência? A imprensa que mente e fala na cara de pau, que foi decreto. Ô, Guga, mas se a imprensa tem tanta... Se a imprensa tem tanto amor, né, as verdadeiras notícias, por que colocou como decreto? Por que falou que foi decreto do Bolsonaro?
As instituições são tratadas como adversários e são criminalizadas.
Não,
a imprensa
é uma
adversária. O papel da imprensa é investigar também. A imprensa é um pilar da democracia. E para investigar, existe a lei de acesso à informação que obriga os governos a darem a informação para a imprensa. Nesse caso, o governo Bolsonaro está sonegando, ele está censurando a imprensa mais uma vez, está sonegando a informação. E para justificar, é a imprensa que é do mal.
Mentiu, não foi decreto algum.
Quem persegue é o Bolsonaro. Quem ataca a imprensa como o Adriles faz o tempo inteiro, atacando, tentando eliminar
a liberdade.
Olha aqui, ele está atacando o tempo inteiro a imprensa. É só você dar um rebobina. Então, assim, quem faz é ele. É o Adriles, são os bolsonaristas que atacam os outros poderes, as outras. Você é uma bolsonarista assumidíssima. Você é um bolsonarista mais que a Michelle Bolsonaro.
Sou realista,
a real, a Michelle tem inveja de você. Ninguém é tão bolsonarista quanto você. Agora, a verdade.
Tem a Michelle,
a verdade é que é um fanatismo, é uma lavagem cerebral que tenta colocar
ninguém
na sua
tá
cabeça.
Impedindo investigação
que os outros
imprensa,
poderes
Guga,
atacam o Bolsonaro.
Deus.
É o contrário. O Bolsonaro está censurando. O Bolsonaro quer te
esconder
informação.
É uma lei, é prerrogativa do
presidente. Não há justificativa. Pastores...
Peraí, Adriles, peraí.
Os pastores visitaram Bolsonaro, é passado. Não há o menor problema em revelar isso. Não tem como você colocar em risco o presidente com esse tipo de informação. O único risco é mostrar que ele está metido com corrupto. O único risco é manchá-lo como um corrupto. E esse é o medo dele, porque ele está envolto, está no meio de corrupto.
Zoe, para a gente fechar.
A gente está problematizando uma coisa que eu já trouxe aqui a solução. Já vão ser divulgados os nomes e essa medida do Planalto de não querer divulgar os dados pessoais desses visitantes, não vem da... agora, não é uma coisa que eles inventaram agora para não divulgar os nomes dos pastores, os horários e tudo mais. É uma medida que foi adotada lá atrás, quando a lei de segurança de dados foi aprovada. Então, o Planalto, ele o Planalto apenas está seguindo o que está escrito na lei. Ele poderia continuar fingindo, né, que não posso divulgar por causa da lei, mas não. Estava seguindo a lei, não vai divulgar os dados pessoais, mas vai divulgar os nomes e horários. Problema resolvido, Guga. E aí, tá incômodo? Por quê? Porque você não queria que divulgassem, né? Você não queria que divulgassem. Por quê? Porque é isso que vocês querem.
Tá além da lei, tá cedendo, o governo tá cedendo de generosidade e gentileza o nome da pessoa.
É óbvio que a CGU atuou a serviço do Bolsonaro. Vamos ver o que ele vai divulgar, o quanto ele vai divulgar de informação.
Eu quero ser...
Não, e não é só o Planalto.
Vamos cortar o microfone, porque agora nós vamos falar sobre eleição, gente. Uma nova pesquisa eleitoral mostrou que diminuiu ainda mais a diferença entre Lula e Bolsonaro. A Carolina Abelin preparou uma matéria com todos os detalhes dessa pesquisa para a gente agora.
O mais recente levantamento, o Poder Data, traz o ex-presidente Lula do PT à frente. Porém, o presidente Jair Bolsonaro cresceu nas intenções de voto. Para o primeiro turno, Lula aparece com 40%. Bolsonaro tem 35%. A diferença de 5 pontos entre os dois candidatos é a menor registrada pela pesquisa. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, do PDT, com 5%. Empatados com 3% estão João Dória, do PSDB, e André Janones, do Avante. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem, 4%. Para o segundo turno, Lula tem 47% e Bolsonaro, 38%. Brancos e nulos somam 11%. Não sabem, 4%. A pesquisa traz ainda um recorte por regiões brasileiras. No Nordeste, o ex-presidente Lula vence com folga. Já no Norte e no Centro-Oeste, o presidente Jair Bolsonaro apresenta melhor desempenho. No Sul e no Sudeste, os dois candidatos estão em empate técnico. Por perfil socioeconômico, Lula tem mais adesão entre famílias com renda de até 2 salários mínimos. Bolsonaro ganha nas outras faixas.
Muito bem, nós já estávamos conversando aqui sobre a pesquisa. O debate aqui é acalorado, certo, Vini? Você tem informação?
Uma rápida informação, até para acrescentar aqui no nosso debate. Ontem o diretório do PT aprovou por 68 votos a 14 a chapa entre Lula e Alckmin. Então, essa chapa ela deve ser lançada aí pelo partido no dia 7 de maio e oficializada entre os dias 4 e 5 de junho. O PT também fechou federação com o PCdoB e com o PV.
Muito bem. Tá? Adrilles, seus destaques em relação a essa pesquisa.
Olha, a pesquisa dá mais do mesmo, né? As pesquisas, provavelmente, Bolsonaro já deve estar em primeiro, vencendo praticamente no primeiro turno. Elas vão ajustando a sua realidade de acordo com o tempo vai passando para não passar vergonha
deve
lá na frente.
Deve ter uns 70%.
A Poder Data até mais crível do que o Ibope, o IPESP, na verdade, e o Datafolha, que são empresas que fazem oposição ao governo.
100 mil ligações para chegar em 3.
3 mil.
Tudo bem, tudo por bem. Telefone. Mas é um ajuste calmo. É um ajuste calmo que vai se colocando, se consolidando até o final das eleições. Tem a questão, realmente, do Auxílio Brasil. Tem a questão de uma leve melhora na economia, de uma projeção também dos erros e basófias do Lula. Agora, o que consolida principalmente é o fracasso, o naufrágio, a total inviabilidade do que se chama de terceira via, que não consegue chamar sequer 10 pontos todos os candidatos juntos. E aí a gente vive, Paulo, uma situação surreal no país. Os candidatos da terceira via, João Dória pelo PSDB, Simone Tebet pelo PMDB, estão sendo a olhos vistos, abandonados pelos seus próprios partidos e criam uma ficção de que ainda estão no páreo. O próprio Diogo Mainardi já falou que a terceira via não existe. O Moro já saiu da jogada. Então a eleição está completamente consolidada e polarizada entre Lula e Bolsonaro. E aí você vê uma coisa estranhíssima. A grande mídia já sequer fala em terceira via. A grande mídia, e eu vi recentemente debates na Globo News, falam abertamente em centro democrático aglutinado por Lula, com a presença do Alckmin que transformaria um governo de centro. Ou seja, tudo converge para exatamente estabelecer a terceira via e a grande mídia como defensores inclementes da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, com apoio também do STF e do TSE, que se transformaram em partidos. Não existe outra alternativa senão essa polarização, não existe outra alternativa, e a pesquisa é muito elucidativa nesse sentido, que não seja Lula e Bolsonaro.
Ô, Paulo, só uma dúvida honesta até, porque as pesquisas por telefone sempre mostram o Bolsonaro com uma porcentagem maior. E as pesquisas presenciais têm mostrado uma diferença maior entre o Lula e o Bolsonaro. Será que as pessoas que votam no Bolsonaro presencialmente não dizem isso nas pesquisas? Tem mais coragem de falar por telefone? Eu não sei qual que é, porque tem essa metodologia diferente. Por ligação, o Bolsonaro aparece melhor colocado.
Mas não falam que a presencial é mais confiável, gente? Não tem toda essa teoria?
Eu acho que esse é um ponto fundamental. Qual? Hoje, as únicas pesquisas presenciais que existem é a do antigo Ibope e a do Datafolha.
E a do Datafolha.
Pois é, que mostram oposição
que mostram uma diferença de mais de 10 pontos.
Por que alguém pode explicar? Acho que já trouxeram aqui. Por que a presencial...
Peraí.
Por que a presencial
É mais confiável.
É, por que, Paulinha, você está falando com um robô, né? No telefone.
Ah, é com um robô?
Você está falando, você tem que digitar lá os números que ele vai te falando, entendeu? E aí você tem toda uma estratificação.
Quem faz as empresas? Quem faz presencial?
Não, calma.
Ibope e Datafolha são duas empresas que fazem oposição ao governo.
Eu falei do...
Eu acho que isso é muito mais relevante.
Quando eu falei do Poder Data... O Poder Data, aqui nessa pesquisa, são 3 mil ligações que eles fizeram. Mas para chegar nessas 3 mil, eles fizeram 100 mil.
Então, você tem... Se a pessoa desliga o telefone, não dá certo, aquela coisa.
De um funil que eles fazem, entendeu? Mas, se eu pudesse optar, eu optaria pela presencial. Eu acho mais real. Que você... Aliás, saiu uma Istoé. Também não é presencial.
Então, aí... Presencial.
Deixa eu dar uma olhada.
Presencial. Essa é presencial.
E aí traz
um índice parecido com o Datafolha.
Eu acho que até o Guga vai concordar com isso. Tudo bem, eu acho que o voto no Lula é muito mais incrustado na percepção de uma rejeição ao Bolsonaro do que um engajamento em relação à candidatura do PT. Não, claro que não.
Claro que sim.
Por uma razão muito simples. Você vai dizer que é bolha. Todo lugar em que Bolsonaro vai, ele é aclamado. Nas redes sociais, existe uma gigantesca maioria de adesão ao Bolsonaro. Por que que isso não acontece em nenhuma esquina, em nenhum canto, onde o Lula vai? Ou seja, é uma dissociação completa da realidade.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Por quê?
Ontem, a cúpula do PT, além de discutir justamente essa federação com o PV, com o PCdoB, também está pressionando o ex-presidente da República a colocar a campanha na rua.
Claro.
Quando é que ele vai colocar essa campanha na rua?
Vai ser divertido.
Olha, começou a campanha. O Lula e o Alckmin agora estão formalizando a chapa. Enfim, ele vai botar o bloco na rua.
Vamos ver.
E sobre... eu acho muito interessante.
Eu vou adorar comentar pesquisa nesse dia.
Essa pesquisa que saiu ontem, entre os jornalistas, sendo bem sincero, é a que menos tem credibilidade.
Entre os jornalistas de esquerda.
Peraí, turma. Peraí.
Sequer saiu em várias mídias. Globo, Folha. Estadão deu, porque o Estadão tá querendo dar umas porradas no Lula, sim. Já tá provado.
Aí a imprensa é militante.
Não é militante.
Mas faz um favor pra mim. Corta o microfone do Adriles aqui, por favor. Segue,
agora, o que acontece é que essa... é uma pesquisa que, diferente das outras, não tem a mesma aceitação pela imprensa. Não foi divulgada por toda a mídia. Mesmo assim, a Adriles está querendo festejar. Eu não me empolgaria tanto, eu esperaria. Isso pode se confirmar. Pode ser que Bolsonaro esteja apenas 5 pontos do Lula. Inclusive, há pesquisas internas do PT que apontam que até julho pode ser que haja uma diferença mínima entre os dois. Pode ser que isso aconteça, mas é melhor esperar. É melhor esperar, porque ontem saiu, inclusive, essa pesquisa Census, que essa, sim, foi feita em loco, com a pessoa indo lá até a casa do eleitor, e essa aponta ainda uma diferença de mais de 14 pontos no primeiro turno para o Lula, que é o que as outras pesquisas feitas pessoalmente também mostram, o Datafolha e o antigo Ibope, que são as que mais têm credibilidade, apesar de do Adriles atacar. O Adriles faz...
essa Estoé foi presencial.
Foi presencial, sim.
Sim, só a diferença.
O Adriles, ele está mais uma vez querendo... passar aquela imagem do Bolsonaro, a vítima do sistema, a vítima do Ibope, a vítima do Datafolha. Datafolha apontou na eleição passada que ele podia vencer no primeiro turno, um pouco antes do primeiro turno. O Datafolha mostrou o retrato
sete
de cada
dias
momento.
Antes, Guga.
Então, assim, é mais um ataque desses que querem colocar o Bolsonaro numa bolha, como se fosse um deus, um herói, que está ali brigando contra
todas
o sistema. Não é isso.
Derrota
não é
do isso. Bolsonaro.
Olha, Bolsonaro, espera a próxima. Espera a próxima.
Gente, não, de verdade, eu estou achando de divertido, porque eles estão já ajustando as pesquisas, não estão esperando, igual em 2018, para falar sete dias antes que o Bolsonaro, não, estava na frente, do nada, né? Foi Deus que agiu nas pesquisas e Bolsonaro, do nada, né, o foguete decolou. E eles estão fazendo isso agora, estão com antecedência, já ajustando a pesquisa e colocando aí o Bolsonaro no lugar que sempre foi dele, que é no primeiro lugar dessas pesquisas. Para quê? Para ver se eles não perdem mais credibilidade, porque depois da eleição de 2018, gente, poucas pessoas ainda, como o Guga, assim, é uma dessas poucas pessoas, levam a sério a pesquisa, né? De um lado, esse ano, temos um corrupto, vagabundo, condenado, que cumpriu pena, o maior corrupto da história do Brasil, que fala em regulamentar os veículos de comunicação, que fala de criar mais um ministério para dar carguinho para os seus amigos e para desviar mais dinheiro, né? Como ele gosta, é a corrupção. Que fala, que odeia a classe média, enfim, né, esse discurso agressivo dele, amiguinho de ditaduras. E do outro lado, a gente tem o Bolsonaro, que por mais defeitos que tenha, por mais coisas que ele faça que você não concorde, que faça não, porque a maioria que discorda dele pelas falas dele, né, às vezes ele acaba pecando um pouco aí na comunicação, mas temos o Bolsonaro, que apesar de todos os defeitos, vai contra tudo que o Lula defende, vai contra tudo que o Lula é. Então, tá mais do que clara aí essa eleição e nunca foi tão fácil votar num candidato. Bolsonaro.
Fala, Paulo, você viu a declaração ontem da Renata Abreu, presidente do Podemos, falando que o Moro foi ingênuo, né, ao trocar de partido, né? Então, tá praticamente descartada mesmo uma possível candidatura dele,
sabe,
né? Já tem aí o Bivar, né, como candidato do União Brasil.
O Moro ontem disse a seguinte frase, Drilinho: meu projeto é nacional. Ele fala assim, meu projeto é nacional.
Isso é um candidato a vereador, calma, ou a presidente, pode
calma.
Falar.
Calma, não, não. Isso é um discurso de candidato ao Senado. Senado, visivelmente Senado, candidato ao Senado. Pode ser, acho que a intenção dele vai ser justamente essa, de sair candidato, porque agora ele começa a querer discutir o Brasil.
Tá, mas a questão
Brasil.
É, União Brasil vai deixar também?
Eu acredito que sim, porque
eles
naquela...
sistematicamente, ele
naquela carta,
federal para ser puxador.
Vocês lembram daquela carta que foi assinada pelo presidente, agora, pelo vice, pelo secretário,
Paulo,
dizendo que qualquer projeto seria admitido dentro do Estado de São Paulo.
Agora, tem uma, agora já, deixa eu dar uma informação.
Já está pactuado aqui com outros nomes para o Senado.
E afinal, que foi ventilada pelo próprio antagonista. Há um projeto do próprio União Brasil se alicerçar e se unir ao Bolsonaro nesse pleito eleitoral para exatamente uma distribuição de cargos junto com o Podemos.
Mamata.
Existe esse projeto que colocou no próprio antagonista.
Não,
não é mamata, não. Isso não. É projeção eleitoral. Todo agora, imagine, imagine você, telespectador, União Brasil, partido do Sérgio Moro, apoiando Jair Bolsonaro. O que, que vai ser o discurso do Sérgio Moro como eventual candidato ao Senado com o próprio partido apoiando o Bolsonaro? Vai ser hilário.
Seria uma cena, no mínimo, curiosa da gente.
Não é uma coisa vaga, não, hein? É um projeto.
Mas isso é uma turma dentro do partido que justamente puxa. Da mesma maneira como tem o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira do MDB tentando puxar pro Lula.
Exatamente. Agora, a partir do momento que a terceira via vai se esfacelando, e já se esfacelou, isso não é uma ventilação.
Nunca nem nasceu essa terceira via.
É uma coisa concreta. União Brasil, o partido de Sérgio Moro, pode apoiar Bolsonaro. O que que Sérgio Moro vai falar?
Sabe o que o Bivar está pensando além disso? Outra estratégia...
Vai ser engraçado comentar esse ano de eleição, hein?
Usando o Sérgio Moro de vice e o Bivar de candidato a presidente. Até isso eles estão cogitando, claro, para ter uma moeda de troca mais forte. Até isso, se não me quiser como vice, eu lanço uma chapa com o sangue,
Guguinha,
o Bivar, com o vice sendo o Moro. Até isso eles estão cogitando. O Moro é só moeda de troca.
Traz uma informação de bastidor aí, porque só a Zoe tá trazendo informação de bastidor.
Eu acabei de trazer uma informação do União Brasil.
Você tá fraquíssimo.
Não, mas isso já tá na mídia. Isso aí já tá na mídia, você falou.
Riquíssima do União Brasil, querendo apoiar o povo.
Essa informação que...
É furo.
Cláudio Dantas deu um antagonista.
Ele roubou de mim.
Essa veio do jornal Antagonista. Site Antagonista.
Roubaram de mim.
Você só fica lendo as coisas e repercute aqui. A Zoe vai na fonte.
A Zoe deu um banho.
Ninguém deu.
Ninguém deu.
Você me desculpe. Você está sem credibilidade no Palácio do Planalto.
Eu dei o furo.
Essa é a verdade. Agora vamos lá.
Furo é quando você traz em primeira mão. Você pegou de um jornal.
Um minutinho, querido.
Ele leu em jornal e trouxe.
Tem informações de vários lugares diferentes. Só um minutinho. O Ararazu, pera só um minuto, querido. Pera aí. Vamos. Deixa eu tentar trazer só uma informação rápida da esquerda aqui, Guga. Eu quero entender mesmo se nós vamos ter aqueles eventos que o Bolsonaro fez no aeroporto, tal, não sei o quê, sendo feitos pelo Lula.
E Paulo,
fazer isso ou não?
Paulo.
Quando é que o cara vai pra rua? Vai pra rua quando?
Ele vai dar uma mortadela, R$50, pra meia dúzia aí lá, né?
Mas não tá dando ainda, esse é o ponto.
Tá dando nada. Mas
é porque é ruim pra candidatura dele, pra campanha. É ruim pra imagem.
Até junho, do meio de maio até junho começa.
Mas isso é informação de bastidor ou não?
Isso é o que de bastidor. O problema é esse.
Eu quero bastidor.
Mas é bastidor isso. O plano é esse. O problema é que essas coisas, muitas vezes, pode se antecipar. Mas depois do dia 18...
Pode ser que sim, pode ser
que
não.
Eu acho que lá pro dia 25 de maio e junho vai acontecer.
Isso é que a informação precisa.
Não, mas é.
Pode ser que sim, pode ser que não.
Mas não tem a data.
Guga, mas não. Mas, Guga, se o Lula é tão popular e tão querido, segundo as pesquisas... Por que ele não sai agora? Igual o Bolsonaro, que vai andar de jet ski e abraçar o povo na praia. O povo entra na água para abraçar o Bolsonaro. Se o Lula é tão popular, por que ele vai esperar até julho? Porque é ruim para a imagem dele. Vai pegar... Nossa, vai ser horrível para ele e para as pesquisas que vão cair mais em descrédito do que...
Olha, já
não tem,
já
não
tem
que tenha um crédito, porque aqui já tem pesquisa tipo uma figura como o
Guga. E ele não foi recebido rigorosamente ninguém.
Ninguém.
O Lula está igual a Dória. Tem mais gente na
Mas, gente, uma coisa é certa.
Fala,
se não tiver essa imagem, essa foto
é
de uma Avenida Paulista Vermelha,
claro,
Lula e Geraldo Alckmin levantando a mãozinha, se não tiver essa imagem,
imagem em qualquer lugar do Brasil que seja, é realmente é muito.
Haja dinheiro para comprar muito de voz. Mortadela e R$50.
Essa imagem é fundamental.
É fundamental.
Olha só, o Lula, ele sempre teve 20% dos eleitores com ele, até quando ele estava preso. Aí o Adriles fica, mas ele não tem, é um anti-bolsonarismo. Claro que não é. Existe um lulismo. Existe também o anti-bolsonarismo.
Peraí, Adriles.
E vai os dois atrelados bombar a Avenida Paulista. Pode esperar. Vamos lá. Isso é óbvio que vai acontecer.
Eu concordo com você que existe 20% arraigados no lulopetismo de qualquer forma, como existe 20, 30%. Tanto é assim que esse voto mais frágil do Lula, que ficou crítico ao Bolsonaro, está voltando ao Bolsonaro. O Bolsonaro está herdando votos do Lula, como o Lula herdou votos do Bolsonaro. É um eleitorado de classe C, D e E, em geral, do norte, do nordeste, mais fragilizado, sem ideologização, que dá o voto para quem ajuda mais a sua subsistência, como é o caso do Auxílio Brasil. Exato. É por isso que eu acho, que eu tenho certeza, isso aliás, também, que esse voto exagerado no Lula é mais um voto crítico ao Lula. E é por isso que ninguém vai à rua para proteger agora, e para saudar o Lula.
Deixa eu só
é
falar um negócio. Simples. Estratificando essa pesquisa do Poder Data, eu vi um dado muito louco, que eu até agora tô sem entender, Paulinho.
Um dado muito louco,
mas muito louco. Os mais jovens apoiando Bolsonaro e os mais velhos apoiando Lula.
Graças a internet!
A lógica de pegar jovens pra
graças à internet.
Então peçam pro jovem.
As narrativas são desmontadas. Antigamente, olha, você acreditava só no que o teu professorzinho falava em sala de aula.
Vamos agora tem assunto por aqui, rede turma. Social. Chega. Já falamos bastante dessa pesquisa. Eu quero voltar a falar agora de eleições, porque o Itamaraty sinalizou o descontentamento do governo com o convite feito pelo TSE para que a União Europeia monitore a eleição brasileira em outubro. Quem chega é a nossa Catiúcia Sotomayor aqui no Morning Show.
O convite feito pelo TSE à União Europeia ainda não teve uma resposta, mas a ideia é que uma missão acompanhe as eleições no Brasil. O objetivo do tribunal seria envolver a comunidade estrangeira para fortalecer a confiabilidade dos resultados e a transparência do processo. Esse monitoramento mostraria que o sistema eleitoral brasileiro é seguro contra fraudes e não há fragilidade nas urnas eletrônicas. O Itamaraty reforçou em nota divulgada nesta quarta-feira não ser da tradição do Brasil ter o processo eleitoral avaliado por organização internacional da qual não faz parte. O Ministério salientou ainda que a União Europeia, ao contrário da Organização dos Estados Americanos e da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, por exemplo, não envia missões eleitorais a seus próprios Estados-membros. Na preparação para as eleições, o Ministério das Relações Exteriores e o Tribunal Superior Eleitoral estariam realizando contatos para receber missões observadoras da Organização dos Estados Americanos, OEA, que já acompanhou eleições brasileiras em 2018 e 2020, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, do Parlamento do Mercosul, ParlaSur, e de organismos especializados como Carter Center e a União Interamericana de Organismos Eleitorais. O MRE ainda informou que o diálogo com o tribunal inclui a organização de sessões eleitorais para cerca de 600 mil eleitores inscritos no exterior.
Muito bem, gente, vamos comentar esse assunto. 30 segundos para cada um. Zoe, começa.
Essa fiscalização externa, o que ajuda é legitimar essa narrativa de que as urnas eletrônicas aqui no Brasil são seguras. Segura seria se eles adotassem, por exemplo, o que na Argentina, que foi a urna eletrônica, o sistema eleitoral na Argentina foi criado por um brasileiro que queria trazer isso para o Brasil e o TSE não permitiu, que é a urna de terceira geração. Então, melhor do que ter um fiscalizador de outro país é ter uma urna confiável, que mostre que o voto realmente foi para quem você mandou o voto.
O que as organizações internacionais, como a ONU, deveriam observar é que o próprio presidente já demonstrou que a urna, que o sistema eleitoral já foi invadido e é frágil, que o presidente é processado por dizer esse tipo de verdade, que o TSE e o STF se transformaram em atores políticos que fazem campanha contra o governo, que o Jorge Paulo Leman falou que já tem um presidente eleito e que o próprio presidente hoje do TSE, o Barroso, diz que o presidente é um antidemocrata a ser ser debatido. O que as organizações deveriam observar é isso. O sistema, a justiça eleitoral do país se transformou num órgão político contra o governo.
Pra fechar.
Por que não trazer mais um órgão, mais uma instituição que pode fiscalizar a eleição, que pode validar a eleição, ainda mais sendo de fora do nosso continente? Você não vai nem poder depois alegar que teve ligação com algum partido político. Por que eles não querem isso? Eles não querem isso porque eles precisam seguir com a narrativa de que a eleição pode ser fraudada, de que as urnas não são confiáveis. Eles querem continuar atacando o sistema eleitoral e a União Europeia seria uma maneira de blindar isso. Eles não querem. Eles querem que você acredite que o Bolsonaro perdeu quando ele perder porque foi roubado. Essa é a narrativa. Essa é a mentira. Então, pra que trazer a União Europeia?
Pra que trazer gente de fora?
Vamos atacar o sistema.
O ator Cuba Gooding Jr. se declarou culpado das acusações de abuso sexual feitas por 3 mulheres entre os anos de 2018 e 2019. Nesta quarta-feira, o artista de 54 anos admitiu que tocou as mulheres à força. Cuba chegou a ser preso em 2019, mas foi solto após o pagamento de fiança. Como a declaração de culpa faz parte de um acordo com promotores, o ator não deve voltar a ser preso neste momento, mas se não cumprir as determinações do acordo de confissão, Cuba pode ser detido por até 1 ano. Muito bem, agora eu quero falar com você que por um acaso esteja nos ouvindo em todo o Brasil, com você que por um acaso esteja nos assistindo em todo o Brasil. Eu quero falar com você que tem problema de queda capilar, certo, meu querido amigo Andrade?
Bom,
a gente está aqui apresentando no Morning Show esse produto já faz um tempo, desde o final do ano passado,
sim,
certo?
Desde
o produto da Hervic, que é o Hervic, que faz o seu cabelo crescer e faz... pra valer, não é jogo de cena, nem muito menos fake news isso daqui.
Exatamente.
Não.
Exatamente, todo mundo
é
que
bom
vê
e todo mundo, funciona.
E todo mundo que vê a gente pergunta, né, Paulo? Mas funciona mesmo? Já percebeu isso?
Essa
cê
é
tá
a pergunta
em qualquer
que eu mais
lugar.
Recebo.
Você tá em qualquer lugar, a pessoa passa, ó, oh, da Hervic, tá, o Hervic funciona, aquele produto funciona. E a gente sabe que funciona, né, Paulo? Tanto que a gente tem o seu antes e depois, a gente tem o antes e depois do filho do Emílio, então ele funciona tanto pra crescer cabelo, quanto pra crescer barba. Você homem, você mulher, tá sofrendo com queda de cabelo? Olha o antes e depois do filho do Emílio. Sabe quando ele fez
a
essa foto?
A barba do Emilinho.
Do Emilinho. Ele fez essa foto no dia 8 do 2, a primeira. Ele fez a outra foto no dia 8 do 4. Exatamente 2 meses de tratamento, gente. Ele não tinha praticamente a barba. E aí ele começou a usar regradamente, é o que a gente sempre fala, você de casa tem que usar regradamente. E olha o resultado depois de 2 meses. Então, a dica que eu dou pra você de casa, gente, olha aí, ó. O filho do Emilinho, o Emilinho usou ali, o Paulo usou também. Ó, e a gente mostrou o seu antes e depois, antes no Pânico lá também.
Ó, dá uma olhada aí.
Fez o maior sucesso. Olha o antes e depois.
Por imagens.
Exatamente, gente. Olha lá, foi o quê? Dezembro a primeira foto?
Dezembro e agora, né?
E agora, recente, março. Gente. Olha aquilo dali, olha a diferença. Isso daí devolve a autoestima da pessoa. Então, você que tá sofrendo com queda de cabelo, gente, olha, você viu os antes e depois, se funciona, claro que funciona, tá aí o resultado, você de casa precisa ligar no 0800 020 1726, vou repetir pra você, mais devagar e você anota e você vai ligar, 0800 020 1726, ligação gratuita pra qualquer lugar do Brasil, então se você tá no Sul, se você tá no Nordeste, não importa, se você tá ficando careca, você precisa ligar, 0800 020 1726, porque a gente sabe, Paulo, que é complicado. Se a gente tem aquele 0,5% de será, a gente não compra. Gente,
vou te falar uma coisa. Você sabe por que as pessoas elas fazem essa pergunta? Porque, infelizmente, tem muito vigarista no mercado,
muito.
Meu amigo.
Exatamente.
Muito. É aquele cara que vende fake news, sim, passa a perna nas pessoas, não entrega produto. A gente já viu de tudo no mercado. Infelizmente, isso acontece. Mas aqui a gente tem filtro de qualidade.
Sim,
a gente jamais ia trazer um produto para vocês que, em primeiro lugar, não tivesse a efetividade da entrega,
exato,
daquilo que você compra, e em segundo lugar, que funcione. E nós não estamos falando aqui de uma pessoa X, Y, Z que usou. Eu estou falando que uso, inclusive,
exatamente,
até hoje o Emilinho usou, tantas outras pessoas usaram,
exato,
e ficaram muito felizes com o resultado.
E o mais bacana disso, Paulo, é que o resultado é rápido. Isso que é legal. Então, gente, você não vai precisar fazer... Eu conheci um cliente nosso, inclusive, na porta aqui do prédio da Jovem Pan, que ele falou o seguinte, ele fazia os tratamentos e tal, porque muita gente se submete a gastar muito dinheiro para fazer os tratamentos de cabelo. A gente sabe que é complicado. E já faziam 11 anos que ele fazia uso de medicamentos. Porém, quem usa alguns medicamentos pode vir a causar tanto impotência, que a gente já comentou aqui, a questão dos homens, quanto também crescem pelos, por exemplo, em cima dos dedos da mão, em cima dos nos dedos do pé, no braço, coisa, por exemplo, pelo onde você não tinha antes, também começa a crescer. O que, que ele fez? Ele conseguiu substituir esses medicamentos que ele usava há 11 anos pelo Hervic. Então olha, gente, a grandeza, olha onde está chegando os resultados do Hervic. Então você precisa ligar 0800 020 1726. Todo mundo está usando, todo mundo que usa está gostando, está aprovando, está indicando, fazendo as fotos do antes e depois, que é muito importante para nós. Então você de casa, você tira uma foto agora, você vai ligar no 0800 020 1726, aí você faz o uso. Você vai ver na primeira semana, os primeiros dias que você usar, o cabelo já vai parar de cair. Conforme você for usando na sequência, já começa a crescer novos fios. Então, até onde não tem cabelo, a gente tava vendo o exemplo do Paulo, ele não tinha, né, Paulo?
É o famoso pocatelha.
É, né? O famoso pocatelha. E aí são vários apelidos. É aeroporto de mosquito, é pocatelha. São infinitos. E assim, às vezes, né, Paulo, a pessoa ela não gosta desses apelidos. Por exemplo, esse menino que eu falei, que ele tá 11 anos fazendo tratamento, ele tem dois irmãos. Os dois irmãos dele perderam o cabelo porque não quiseram fazer o tratamento. Aí eu falei, ah, então você não podia ver uma foto deles, uma sua, pra comparar? Ele falou que não, porque eles são traumatizados por não ter cabelo, por não ter feito um tratamento. Então, olha aonde vai, aonde afeta
a autoestima da pessoa.
Exatamente. Tanto homens quanto mulheres, a gente acabou de ver no cabelo, na barba, dá resultado. A gente já viu até depoimento, Paulo, falando da senhora que teve o pós-Covid, que passou com um cotonete na sobrancelha, que ela tinha perdido a sobrancelha.
Estamos falando de um spray, né?
Exatamente.
Não é nenhuma cápsula que você ingere, nada. É um spray que você passa, só que assim, turma, tem que passar de manhã e de noite. De manhã e de noite. Não adianta querer ter resultado esquecendo de passar, aquelas coisas todas que a gente é preguiçoso mesmo. Eu era, mas não sou mais. Vamos falar um pouquinho de promoção? Vamos com fazer certeza um negócio legal hoje. Amanhã é feriado, a galera tá precisando justamente de um produto assim, mas você precisa dar aquele desconto um pouquinho melhor
aquele
hoje.
Aquele up?
Não, não vamos fazer hoje aquele padrão lá de menor preço, tá, ou de 30%. Vamos ver o que você consegue a mais do que isso.
Ó, Paulo, é o seguinte, a mais, não tem como eu falar o mesmo valor de ontem, você me pediu a mais assim ao vivo aqui. Então, ó, gente, você vai ligar 0800 020 1726, pode ligar agora, 0800 020 1726. Olha a condição que eu vou fazer hoje, Paulo. Eu ia montar o combo Hervic, certo? Tá. A pessoa escolhia um brinde e tudo mais. Então eu vou fazer assim, eu vou aumentar o desconto, tá, e você escolhe um brinde pra gente mandar pra nossa audiência.
Então hoje não serão dois brindes, serão um brinde, você escolhe. Mas quanto de desconto?
Eu vou dar 35% de desconto, Paulo. Ó, mas, gente, não adianta chorar, você vai levar o tratamento completo, não adianta lá, ah, eu quero mais desconto. Não, é 35% de desconto pra você no 0800 020 1726.
Até
0800 020 1726 e 35% de desconto até às 11 horas, Paulo.
Eu vou escolher o Relax Max pra minha esposa, tá?
O Relax Max?
Fechou, que é, então, aquele, é o seguinte, aquele que passa na perna, não é?
Principalmente. Isso, o Relax Max é pra dor muscular, dor na junta, torção, qualquer acidentezinho. Fechou. Que você teve em casa, você usa o Relax Max. Então, o Paulo escolheu o Relax Max pra mandar pra vocês de presente e 35% de desconto pra todo mundo que ligar.
0800 020 1726. Liga agora até às 11 horas da manhã, a gente espera a sua ligação.
Valeu.
Obrigado,
Paulo.
Querido, valeu. Muito bem, senhoras e senhores, a gente vai fazer um rápido, mas muito rápido break, porque na volta a gente fala sobre a determinação da OMS de que a pandemia de Covid-19 continua a ser emergência de saúde pública internacional. São 10 horas e 46 minutos. Fica por aí.
Olá, mulheres positivas! Essa semana, a Fabi Saad recebeu o Raquel Polito. Você perdeu? Confere aí o que rolou no programa.
Kel, eu quero conversar com você e entender o porquê que as pessoas têm a constante vontade e o vício de preencher o silêncio com barulhos. E conta um pouco do quanto esse vício é prejudicial e por que as pessoas insistem em preencher o silêncio.
A primeira delas é que o nosso pensamento, ele é muito rápido. E você sente a necessidade de preencher as pausas com palavras. É como se você falasse, eu sei o que eu quero dizer. E aí você fica com esses barulhos, esses sons que são super irritantes. E vai colocando no meio da fala. O que nós precisamos ter consciência é que quando nós fazemos pausas silenciosas, elas são muito produtivas, elas têm muito valor.
Muito mais agradáveis.
Muito mais agradável, e muitas vezes a pausa, ela é muito mais importante do que a fala.
E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É grátis.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Jovem Pan, Morning Show.
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é a solução completa. Ainda bem que tem.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Doutor Pimpolho.
Ô, Slindy, você tá saindo de férias amanhã?
Tô.
E o pessoal tá falando por aí que você vai escalar o Monte Everest?
É, doutor Pimpolho, mas é só até o acampamento base.
Slindy, você tá louca, meu? Acampamento base do Everest já é 5.000 e poucos metros de altitude, meu. Você vai ficar congelada lá.
Ai, calma, doutor Pimpolho, não é assim. A gente vai com roupa especial pra frio.
Não, Slindy, acampamento base é perigoso, meu. As pessoas sofrem de mal de montanha, tem embolia.
Eu sei, doutor Pimpolho, mas já tá tudo organizado. Já comprei todo o equipamento.
Slindy, você é minha secretária, meu. Se você morrer, como é que eu faço, meu?
Ai, doutor Pimpolho, eu não vou morrer.
Você acha que é assim, meu? Uma secretária sedentária que nem você decide escalar o Everest, vai? Essas coisas têm que ter preparo físico, Slindy.
Eu sei, doutor Pimpolho. Por isso eu tô me preparando, tô fazendo academia, tô treinando caminhada. Há 6 meses que eu venho a pé todo dia pro escritório.
Ah, é? Então, se assim pode ir, né, Slindy?
Obrigada.
Pode ir pro olho da rua, isso sim, meu. Tá vindo a pé há 6 meses e não me avisa, Slindy? Tá embolsando o dinheiro da condução na cara dura?
Não,
é... Vai pro Everest, aproveita e fica por lá, meu. Só larápia. Ah, se fude.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Medidas isolacionistas para além dos governos, para além dos territórios nacionais.
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News agora, nesta quinta-feira, discutindo um pouco sobre essa decisão da OMS de manter o alerta de pandemia para a Covid-19. Guga, em seguida, Zoe.
Adriles tem algum problema com o globalismo, né? Você vê, ele caiu naquelas teorias da conspiração da extrema-direita. O globalismo é ruim porque vai acabar com a família tradicional, de alguma maneira vai fazer com que uma guerra cultural se torne global e com a guerra cultural, o nosso comportamento vai mudar de tal maneira que uma ditadura do proletariado vai ser instalada. Olha o nível de alucinação, ele acredita nisso. Ele acredita nisso. Olha o nível do cara. Olha o nível de alucinado.
Peraí, Adriles, só um minutinho. É a vez dele falar, querido. Por favor.
Isso é coisa de alucinado. Não dá pra levar a sério. Agora, ele tá aqui atacando o globalismo porque ele acredita nisso que eu acabei de dizer. Olha o nível de alucinação. A OMS não é uma entidade globalista que tá a serviço de uma conspiração pra fazer uma revolução, como ele acredita. Nada disso. A OMS tá aí pra fazer com que o mundo crie regras que possam arrefecer pandemias, endemias, que foi o que ela fez e o que ela está fazendo. Por que ela pediu para seguir com pandemia? Porque não é o mundo inteiro que está na situação do Brasil. Ele fala do Brasil. O Brasil está nessa discussão, virou ou não endemia. Não virou ainda, porque se virar endemia, vários decretos que facilitam com que municípios possam atuar aí na questão da saúde vão cair e vai criar uma burocracia para eles que vai atrapalhar, enfim, no combate a essa doença. O Brasil não quis ainda ir para a endemia por isso, mesmo com o Bolsonaro e com o ministro dele sabendo que está caindo o número de mortes. A pandemia no mundo não arrefeceu como no Brasil. Faz sentido você seguir com diretrizes internacionais que facilitam o combate à pandemia.
Pois é, a OMS que errou várias e várias vezes, parecia uma barata louca, uma barata no escuro, né, sem saber para onde correr, dava com a cara na parede várias e várias vezes. O primeiro erro fatal foi ter escondido do mundo a pandemia quando começou na China. Sabemos muito bem aí, né, as alianças da OMS com a China. Agora, está todo mundo aglomerando, está todo mundo andando, assim, a maior parte está andando sem máscara, em lugares públicos e fechados. As festas estão acontecendo e os números estão caindo. Então, gente, eu me guio por números, eu não me guio pela OMS, eu me guio por números, por fatos, pelo que eu estou vendo no cotidiano. E o que eu estou vendo é que as pessoas estão indo para a festa, tiveram um feriado de carnaval, que agora vai ter outro feriado de carnaval, e não teve aumento de casos, as mortes estão diminuindo. Claro, pode ser que sim, 200 pessoas estejam morrendo, só que agora é só Covid, só de Covid que a pessoa morre? Não, tem gente que morre de gripe comum, gente. Tem dengue, tem várias doenças. O Covid atualmente está virou uma gripe comum. Virou uma gripe comum. E uma gripe comum mata também. Agora, por isso, tem que continuar com essa questão da pandemia. As crianças voltaram para a escola, as faculdades voltaram ao normal, a gente está aqui trabalhando, está fechado, ar-condicionado ligado, e a gente não está morrendo, nós estamos nos contaminando. Pelo amor de Deus, já vamos acabar logo com isso e vamos voltar para o mundo normal.
Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho muito difícil a gente voltar à estaca que nós estávamos no passado. Isso é muito difícil.
Eu acho não, sabe por quê?
Eu acho.
Não, a não ser que haja um aumento de número, uma coisa seríssima, alguma coisa que a gente não está esperando. Do nada. Acho que o que a Zoe está trazendo aqui é verdade, gente. Aqui a vida tá muito bem, voltou ao normal.
Tá muito bem.
Claro, tem casos e tal, tem pessoas mais velhas, mas no Brasil, também a OMS, é pro mundo inteiro. Outro dia eu tava vendo aqui, não sei se é na Filadélfia, nos Estados Unidos, que agora querem voltar com máscara, porque aumentaram os casos. Então, assim, a gente também não pode se embasar no que a gente viveu aqui, um país que as pessoas querem se vacinar, graças a Deus, né? Querem ir lá se vacinar.
Vai lá, globalista.
Então, tipo, o Brasil. Rio tá bem.
Gripe, eu tenho
que contaminar, gente. Eu desisto.
Peraí, Adriles, eu vou passar pra você.
Só rapidamente, gente, porque assim, infelizmente a gente tá com o sinal instável lá da Beatriz Manfredi e não deu pra dar informação completa sobre o que a MS disse ontem. Mas o discurso geral é de não baixar a guarda, né? Aí o diretor do programa de emergência da OMS, o Michael Ryan, também observou que o importante neste momento é não parar de testar as pessoas e rastrear o vírus. Entretanto, eles também falaram que há boas notícias sobre a pandemia. Segundo a OMS, na semana passada, o mundo apresentou o menor número de mortes por Covid-19 desde 2020. Só que o alerta, só um minuto, fica mantido para aqueles países que ainda registram picos de contágio.
Mas uma coisa é contágio, gente. Que vá promover medidas restritivas.
Em ano de eleição?
No ano de 2022, em que nós temos eleição. Isso vamos eu tô lá. Pagando.
Mas uma coisa é você se contaminar, outra coisa é ficar grave, outra coisa é ser internado ou morrer, entende?
Vai acontecer.
Contaminação acontecer normal.
Vamos lá,
outras doenças.
A questão que se coloca é, a Paulinha trouxe um ponto que é interessante. Em alguns locais, as pessoas estão querendo voltar a usar máscara, mas a questão é, é por causa de números que estão piorando ou por causa de um desespero e de uma histeria? A gente tem várias pessoas no Brasil, aqui em São Paulo, que ainda usam máscaras desnecessariamente sozinhas nas ruas. Isso é um sinal, isso é um sintoma, Paulo, de pessoas que estão com a sua hipocondria lá no alto. E essa hipocondria pode sim ser utilizada por governantes circunstancialmente oportunistas que querem explorar o desespero da população para ganhar e auferir algum tipo de lucro eleitoral com isso. E quando a OMS fala que a pandemia não acabou, se algum tipo de variante nova chega, uma variante frágil, uma variante simplória, que eventualmente não cause nenhum risco, pode ser sim que se utilizem desse tipo de pandemia colocada pela OMS para auferir algum tipo de lucro em cima das pessoas. E Guga, só para completar, globalismo é exatamente uma entidade burocrática internacional não eleita querendo impor normas e regras de comportamento, sexualidade, sanitárias para as pessoas. É exatamente isso que a OMS... Deixa eu acabar. É exatamente isso que a OMS faz quando quer colocar um tratado para além das constituições nacionais e quer impor normas sanitárias. Na África, não houve nenhum tipo dessas normas obedecidas.
É isso?
Deixa eu te falar. O Tedro é comunista, sim. Foi ligado ao governo chinês.
Gente,
na África, deixa eu só completar. Na África, não houve nenhum tipo de problema em relação à Covid, sem nenhum tipo desse tipo de norma isolacionista afetado. A Suécia é um dos países mais tranquilos em relação a normas não obedecidas em relação
Brasil,
ou seja,
até
é sim 31
de dezembro de 2022, não acreditem que vai acontecer nada em relação à restrição.
Imagina.
Nada.
Mas deixa
os até 31 de dezembro de 2022. Depois a história pode ser diferente. Mas até 31 de dezembro.
Mas os nossos indicativos embasam isso também, né, Paulo? Pode ser coincidência.
Total.
Mas embasam. Os hospitais não estão mais cheios. As pessoas estão se vacinando, então que bom.
Mas seu EMS caindo, caindo. E uma nova cepa.
Não, gente, não, Adriles, novas cepas, a gente viu. Até ontem eu tava vendo que tem aí uma nova cepa e tal. Isso é o problema dessa doença, a gente não sabe, é uma coisa nova.
Não,
pode ser.
Paulinho,
como
pior.
Foi essa? Calma, não dá pra falar, Adriles. Não dá tempo de falar aqui, meu Deus.
A gente vai voltar a falar disso, eu só preciso ir pra um rápido intervalo comercial. Na volta, nós vamos ouvir o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que está falando ao vivo com alguns sindicalistas. Fica por aí, são 11 horas da manhã.
Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando.
Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? Que isso?
É verdade, a feijoada ali é destruição.
Não, mas é impressionante ter uma comitiva de garçom, maître, a galera. O que você faz? Você vai dando gorjeta meio o Silvio Santos que eu percebi,
é,
né?
É óbvio, é de 500 em 500.
Você vai dando a grana, né? Muito importante, pô, achei bonito.
É claro.
Tio, é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vida a gente vai poder falar aqui... Me fala um livro que transformou sua vida.
Eu recomendo.
Pro cara que tá escutando a gente.
Eu recomendei já várias vezes esse livro. É até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Telles.
Boa.
Um livro chamado Obstáculo é o Caminho.
Obstáculo é o Caminho.
É, de um cara chamado Ryan Holiday.
Tá.
Obstáculo é o Caminho. Ele fala das dificuldades e como
passar pelas dificuldades.
Ou seja, tem que tomar muita porrada pra
muita
crescer.
Muita porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. Tá. E quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um. Mais
deixou
do mesmo.
Na cabeceira.
Eu li em um dia.
É mesmo.
Eu adorei esse livro.
Então aqui, ó, repete o livro pra gente.
O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday.
Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico, pra gente subir que nem um foguete, tio.
E um beijo grande pro Marcel Teles, que me deu esse livro.
Marcel Teles, um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
Você está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site niucursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo.
Já pensou em ter em sua casa filmes, séries, desenhos e esportes o ano todo? Com a Sky você pode. Afinal, na Sky tem tudo o que a gente gosta. E você pode assistir sua programação Sky quando e onde quiser, no celular, computador, pela DirecTV Go. Assine Sky e escolha um plano que mais combina com seu jeito. A partir de R$ 69,90 por mês com um ou dois pontos. Ligue já 3003-0220 e descubra a sua Sky. Sky, a gente se diverte. Junto.
Você não precisa mais escolher entre TV ao vivo e streaming. Quem tem DirecTV Go tem mais de 70 canais de TV, além de filmes e séries, tudo num só app. Tem esportes, jornalismo, desenhos e muito mais. Tem também grandes lançamentos do cinema e séries consagradas para ver quando e onde quiser. Assine já a DirecTV Go e ganhe um mês de acesso a HBO Max e dê um gol na sua programação. Acesse directvgo.com.br e experimente grátis. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app.
Jovem Pan.
Digo que seus olhos querem, deixa eu te mostrar meu mundo. Escorre pelos dedos, meu amor. A vida é tão rara, é. Bota fé nas coisas, isso já diz muita coisa. E se permitir sonhar, tem que ser um mantra.
Pra sentir o sol num dia quente, deixa eu ter. Desse dia um sonho, vale a pena se jogar no mundo, baby, a vida. vida é tão rara. Bota fé nas coisas, isso já diz muita coisa. Te levar pra casa agora é meu novo mantra. Pra sentir o sol num dia.
Também, porque aí esse ciúme é menos maior. Por exemplo, com artistas, né? Com esses atores que beijam na boca. Para um ator entender o beijo da mulher com outro ator em cena é mais fácil do que com um desconhecido que não faz parte desse meio. Então, é muito complicada essa relação.
Por que que teve, Adriles, então? Olha, explique pra gente essa reação.
Eu quero colocar outro lado da notícia. Realmente, a maneira manipulativa e a maneira tendenciosa e até perversa que coloca o sujeito como agressivo e manipulador expõe exatamente uma face vendável daquilo que se chama contemporaneamente de feminismo, que quer, de alguma forma, colocar sempre o homem como vilão, sempre o homem como abusador, sempre como o homem como elemento mal de uma relação. Então, eu acho que as atrizes, as apresentadoras, as pessoas famosas têm que ter muito cuidado com o que falam. O que essa moça falou, a Paola Carosella, falou, são relações, conflitos banais de uma relação. O cara talvez tenha algum tipo de inveja, o cara ficou receoso, mas isso tudo é passível de discussão interna. Qual é a razão dela expor esse tipo de coisa? E aí, quando ela expõe esse tipo de coisa, o cara que quer, sim, mais clique, mas o cara que está imerso naquilo que eu acho que é uma perversão do feminismo original, que se transformou numa perseguição a qualquer tipo de natureza masculina, coloca lá. O cara é agressivo, o cara é manipulador, e é isso. O que que acontece? Reverbera num sujeito que nunca quis ser famoso, nunca quis projeção, que por acaso casou com uma mulher famosa, que eventualmente teve seus distúrbios na relação, e o cara é visto, para quem nunca ouviu falar dele, como sujeito manipulador, agressivo. E a gente sabe que 90% das pessoas não leem as matérias e leem só as manchetes. Aí fala, fulano de tal, manipulador agressivo. O que que você depreende, como o Vini diz? Que o cara batia na mulher, que o cara abusava da mulher. Ou seja, isso sim é para vender clique, mas isso é uma questão muito séria que afeta a vida das pessoas, e isso é sim decorrente de um tipo de feminismo. Ela não. De um feminismo estéril que é colocado para vender, né? Clique.
A imprensa.
Mas ela não é agressiva. Zoe, eu concordo mas com você. Ela não foi agressiva. Mas para quê trazer à tona um problema íntimo que não tem nada de terrível, sem que ela sabe disso, o cara vai receber a sua devido direito de resposta. Vai ficar a fala dela contra o homem com que ela tem problemas de relações e o homem foi deturpado como sim, agressivo, manipulador e abusador.
As pessoas querem saber.
Eu acho que ela tem que ter cuidado com o que fala também.
Da vida. Essa história tem feminismo no meio ou não?
É incrível, né? Pra atacar a imprensa, é incrível. Toda hora ele faz a mesma coisa. Ele faz um discurso. Olha, você está mais uma vez atacando a imprensa e ele está conseguindo misturar com o feminismo. Eu tenho certeza que quem fez a maior parte das matérias foram homens que jamais leram alguma coisa sobre feminismo. Ele conseguiu, o Adriles conseguiu misturar com o feminismo. Que a imprensa quer criar uma pauta feminista. Eu vou me aprofundar. Não é clique, é claro que é só clique.
É clickbait.
Aí o cara acha que aprofundou trazendo pro feminismo, fazendo uma crítica barata, mais uma vez, ao feminismo e à imprensa, que é só o que ele faz. Aí ele conseguiu de novo desviar o foco. Olha, duvido que tenha sido um jornalista com esse enfoque feminista que fez. Ele quis o clickbait. De fato, é errado você desvirtuar dessa maneira. Quando desvirtua, é para criar um título sensacionalista, porque o sensacionalismo vende. Isso é clickbait barato.
Mas é ruim, né? Afeta a vida de pessoas.
É péssimo. Não pode. Isso é irresponsável, você expor uma pessoa a uma situação dessa como se fosse alguém agressivo. Você não pode barato
analisar essa situação da violência contra a mulher. Até porque a cada 8 minutos, a cada 1 minuto, 8 mulheres são vítimas de violência no Brasil. Esse é o dado mais recente. Também. Não, mas por serem mulheres. Não, 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 não porque foi assaltada na rua. Estou falando só por ser mulher. Eu não estou. Olha a defesa dele. Os homens também. Eu estou falando de mulher.
Cada 8. Não, acho que a cada 8 minutos uma mulher é agredida, não é?
A cada 1 minuto, 8 mulheres são agredidas. Isso é dado da pandemia.
Quantos homens são assassinados e agredidos?
Não, mas não por serem homens. Eu estou dizendo que por serem mulheres, elas apanham do marido ou apanham em casa e sem.
Tem mulher que bate em homem também, Guga. Tem mulher que bate em homem. É verdade. Eu já presenciei. Eu já presenciei.
Por favor,
ninguém tá falando de mim.
Peraí, Paulinha. Deixa eu ver.
A Zoe deu uma exceção. Existem as exceções.
Tá bom,
a regra é essa. A cada 1 minuto, 8 mulheres levam porrada em casa e são vítimas quase sempre de violência doméstica. Isso por serem mulheres, fora as que são assaltadas e morrem na rua. Ele tenta misturar com um homem,
assim
que é assaltado, que bate carro, que sai na porrada. Não é por ser homem, é. Homem morre 80. Esse é o argumento mais falso, fake, irresponsável que existe. Eu estou na pauta. Existe uma violência contra a mulher que não deve ser banalizada, como o Adriles fez e como a mídia tentou fazer.
É banalizada pelo sensacionalismo
feminista. A Paulinha pediu a palavra, por favor, Paula.
Eu queria só trazer que o Adriles falou, por que entrar nesse assunto quando ela sabe que vão fazer? Primeiro, eu acho que você não pode responsabilizar uma pessoa que também está falando da própria vida sobre como a imprensa ou alguém vai resolver manchetar e tal. Eu acho que se você ler a entrevista que ela deu, é uma entrevista muito simples a respeito de um problema que eu acho que inúmeras mulheres passam, Adriles. Porque essa questão da parceria no casamento, às vezes, sofrer algum tipo aí de desinteligência do cara não conseguir absorver esse sucesso, não ser parceiro nesse momento, de você tentar e não conseguir. Então, acho que não tem problema nenhum ela dizer o que ela sente
mas
a respeito da vida dela.
Também. A gente Adriles, tá tendo a mesma
ela não tá
dela.
Acusando ele
pois
de ser
um criminoso. Ela tava assustada, como se ele tava um relacionamento.
Porque a relação dela não deu
acusou
certo.
De ser um cara manipulativo.
Não, agora, Adriles. Ouve, Adriles. Eu acho que você tá misturando aí as suas questões ideológicas com uma pessoa que tá simplesmente endereçando a vida dela e falando de um problema que várias mulheres passam. E eu gosto, por exemplo, de ler a Paola dizer isso.
Homens não passam por problema nenhum?
Eu não tô. Ela é mulher, caramba. Quer que ela fale do problema do homem, ela tá falando da vida dela, ela está falando da vida dela, ela é entrevistada, ela está dizendo, puxa, na minha vida aconteceu assim, eu senti dessa forma, tá, como em qualquer entrevista a pessoa fala a respeito da própria vida. E quem é fã, eu sou, por exemplo, leio e falo, caramba, olha lá, ela tava passando por isso na vida dela, que coisa, resolveu, vai seguir a vida dela, ele vai seguir a vida dele. Agora, a manchete, de fato, eu acho que não configura com o que ela tava dizendo. Ela tava falando de algo comum para mulheres bem-sucedidas. Muitas vezes, nos seus relacionamentos, elas enfrentam dificuldades. E isso, às vezes, vem a terminar a relação. Não quer dizer que sejam inimigos. Ela não está falando que ele é um criminoso. Não tem nada disso.
Vamos lá. Paulinha, a única coisa que eu acho que ela tem todo o direito de dar a exposição da vida dela, dos princípios de vida dela, só que ela é famosa. O que ela diz vai reverberar. O que o marido dela diz nunca vai entrar na mídia porque
ele
é o marido
de
alguém.
Ele de
deixa
nada,
eu só completar, por favor. Ela diz, ela expôs o rapaz como um sujeito que é oriundo de uma cultura meio machista que tinha inveja do sucesso dela. Já é uma coisa ruim. Pode ser verdade. Mas a gente nunca vai saber a versão dele, porque ele não é famoso e ele não quis ser famoso.
Ah, não, Adriles,
então,
vem não.
Deixa eu completar.
Calma aí, Zoe, eu vou te passar.
Então, o cuidado que uma pessoa famosa tem que ter é exatamente não expor exatamente uma relação que tem problemas banais, como toda relação tem, e sempre culpar o homem. E aí eu entro, eu volto a dizer, o sensacionalismo barato de pôr clique, de colocar um homem como agressivo e manipulador, coisa que ela não disse exatamente, é oriundo. É oriundo.
Então, mas aí não é culpa dela, né, Adriles?
Ela teve culpa no momento em que ela expôs uma relação complicada e que ela não ia dar voz a ele. Ele nunca vai poder responder porque não
como
tem
que
a fama
nunca?
Que ela tem.
Ele pode ele colocar na rede social dele, a imprensa
a
vai repercutir.
Que ele tem. E aí entra o caso, é outro assunto da exposição da mídia, que eu acho que é oriunda de um feminismo histérico, que tende e adora e dá cliques. Demonizar homem
briga
dá
de casal da
dizer clique. Que todo homem é oriundo da cultura do estupro, dizer que todo homem é potencialmente agressivo, agressivo, que todo homem é potencialmente abusador e manipulador, dá clique. E dá clique por causa de um feminismo histérico que a gente vive nos nossos tempos.
Mas o que eu acho assim, deixa eu só colocar um ponto, Zoe. O Quadrilhos está falando é o seguinte, pelo que eu entendi, há uma desproporcionalidade midiática na Paola Carosella e no ex dela. No momento em que, por exemplo, se o ex dela
vai claro, lá... né?
Então, mas é esse é
o...
Esse
ela é muito mais famosa.
Mas é isso que eu entendi que ele está trazendo. Por exemplo, se há uma publicação da Paola Carosella no Twitter, ou seja lá em qualquer outra rede social, isso vai ter uma reverberação muito maior do que o ex dela. Então ela vai ter mais espaço midiático.
E ela tá se vingando dele.
Mas Paulo,
isso é um ponto interessante.
Ela tá falando do término de uma relação.
Já pensou se o marido dela vem hoje? Se o marido dela vem hoje na rede social e fala assim, ó, eu nunca me incomodei com o sucesso da Paola Carosella. Isso
não vai ter a mesma.
Vai ter.
Vai gerar murmurinho, não, entendeu? Lógico. Aí ela vai querer rebater. É óbvio, jornalista adora isso. Jornalista quer ver a celebridade falando e a outra parte falando também.
Infelizmente, ela se viu cara.
Não, se um cara quiser falar mesmo, a imprensa vai dar pra
isso.
Eles adoram isso, entre pior e melhor pra eles.
Resolve com o cara, Paulinha, por favor, dá a sua opinião sobre essa questão midiática.
A relação não deu certo. Cada um foi pra um lado. Por que o Adriles tem a impressão de que ela tá querendo se vingar de alguém?
Se
você acha que alguém
certo,
fica? Ela decidiu, eles
tá
decidiram se separar.
Na mídia, Paula.
Ela tá falando de uma relação dela.
Não, Adriles, mas ela tá falando de alguém, Paula. Não é uma relação.
A relação
abstrata.
É entre duas pessoas.
Ela tá falando
pessoas.
De uma pessoa,
sim,
com nome,
relação
CPF,
relação é entre
sobrenome.
Duas pessoas.
Não.
Ela não tá acusando
Paulinha,
ele de um
os culpados.
Crime. Ela não tá dizendo
os
que ele
culpados na história.
Roubou ela. Nada disso. Ela tá dizendo
Paula,
que é uma relação.
Presta atenção. Presta
você
atenção.
Que tem que prestar
eu
um
acho,
pouco,
tô
porque a mulher vem
falar.
Você não deixa a gente terminar aqui, Adri.
Peraí que você vai falar.
Você não deixa. Eu entendo que você pense diferente, que ela não deveria expor ele. Só que eles eram públicos no canal dela, que eu acho que você não acompanha. Ele cozinhava junto com ela. Ele cozinhava junto com ela no canal dela. Ele era um personagem ali que o público dela conhece bem. Essa relação de 8 anos não deu certo. As pessoas perguntam sobre isso. Eu acho que ela não foi desrespeitosa em relação a ele. Ela não acusou ele de um crime. Ela não acusou ele de ser mau caráter. Ela não falou que ele roubou as coisas dela. Ela não está tentando se vingar dele. Ela só falou o que aconteceu na relação dela. Que, como muitas, não deram certo.
Por favor. Ela está querendo se vingar porque ela o chamou de mesquinho e invejoso. Não chamou de manipulador e agressivo.
Você está chamando.
Mas, eventualmente, uma relação, como você bem disse, que não deu certo por inúmeras razões, por culpa dele e dela, ela está expondo simplesmente a culpa dela, usando uma imagem midiática dela que é muito maior que a dele, que vai ter muito mais repercussão que a dele, em que ela o chama, dizendo de maneira pouquíssimo discreta que o sujeito era um sujeito mesquinho e invejoso.
Você
aí vem
tá
a mídia sensacionalista,
tá
feminista,
isso,
e diz que além de mesquinho e invejoso, ele era manipulador e agressivo, denotando que ele teria, talvez
aí
até...
Tá
ela
aí,
não
sim.
falou
aí
que ele era...
Ela tem uma gente. Projeção 10, 100 vezes maior do que a dele, Paulinha.
Mas
pra
ela
que
não falou que ele era mesquinho nem nada.
Tá subentendido, né,
ele é humano, Adriles. Você nunca teve esses sentimentos humanos de errar. Você nunca teve.
Invejoso, tá sublimado.
Ah,
muito bem, Paulinha, vamos girar o assunto aqui no nosso programa, porque ontem a Globo anunciou uma troca de cadeiras entre apresentadoras e o destaque é a ida da Fátima Bernardes pro The Voice Brasil, certo?
Gente, até quando começou a aparecer isso, eu falei, será que é brincadeira? Porque parecia um pouco estranho, era tanta mudança assim de uma vez, né, Vini? Que eu falei, ué, calma, vamos ver o que tá acontecendo. Então... Vamos lá, em junho, Fátima Bernardes se despede do Encontro. Isso também não é muito novidade, já era ventilado de que a Fátima fosse sair do Encontro em algum momento, né? Inclusive, ela passou por algumas questões de saúde aí no último ano, mas não tem nada a ver com saúde mesmo. Eu acho que tem mais a ver com o cansaço do diário, né? A gente faz programa diário aqui e sabe bem como não é fácil. Ela tá há 10 anos... à frente do Encontro. Gente, já faz muito tempo que a Fátima
Caramba,
tá aí.
10.
É, exatamente. Já faz muito tempo.
Nem parece,
ela
né?
saiu. Ela saiu do Jornal Nacional em 2012. Jornal em que ela esteve 14 anos na bancada. Então, assim, ela tá nessa pegada do diário há muito tempo. Então é natural que ela também queira uma outra situação, uma coisa um pouco mais confortável ali na Globo. E a ideia é essa dela apresentar o The Voice. Muita gente
gente acha que ela vai sair bem, que é um desafio legal. A Fátima tem esse lado do entretenimento que ela desenvolveu bastante durante o encontro. Bom, aí quem ficaria no encontro? Então, Patrícia Poeta e Manoel Soares. É, a produção do encontro também vem para São Paulo agora, é, né? Aconteceu ali no Rio de Janeiro, agora migra para São Paulo.
Patrícia que chegava a fazer, às vezes, né, as férias da Fátima, é assim, boa, já está ambientalizada.
Mas ali era mais ali do É de Casa, né, Vini? Isso. Mas também fazendo essa transferência do isso, jornalismo para o entretenimento, e agora com o Núcleo em São Paulo, a ideia é que trabalhe mais em parceria até com Mais Você, para ficar uma manhã ali mais integrada na Globo. Bom, Mais Você que não muda, né? Ana Maria Braga está lá firme e forte agora com o neto dela, o filho do Louro José. Louro. Exatamente. Agora, amanhã de sábado, essa alteração chamou a atenção principalmente de Adriles Jorge. Maria Beltrão, tadinho, sai da Globo castigo News. Depois de 25 anos de Globo News, Maria Beltrão vai comandar o É de Casa.
O melhor programa do mundo! O que ela fez?
Já errado, pensou, Paulinho? A Globo chama a Maria Beltrão? Olha, Maria, você vai ser promovida aqui na casa.
Você vai pro É de Casa.
O É de Casa é aquele programa de sábado.
Né? Programa de sábado. Nossa. Que acontece que meio que vê numa casa. É tão ruim que tem um monte de gente. Tem o Thiago Oliveira, Rita Batista, Thalita Moretti, André Marques sai. Ana Furtado sai. E aí a gente tem esse novo time.
Repete o time, Paulinha. André Beltrão, quem mais? Não,
Maria Beltrão, Thiago Oliveira, que é aquele menino que era do esporte,
que é bom.
Rita Batista e Thalita Moretti. Nossa, Thalita Moretti está bastante tempo no entretenimento da Globo. Ela está no entretenimento da Globo desde 2013, já passou por vários programas de TV. Agora então, Adriles, eu fiquei pensando, depois de você colocar isso no nosso grupo e tal, a Maria Beltrão está há 25 anos na Globo News. E ela está num canal fechado de news, mas é engraçado porque ela tem uma personalidade, irreverência, que ela vira meme várias vezes, né? Aí eu fiquei pensando que também essa oportunidade da TV aberta pode ser alguma coisa que a pessoa queira abraçar, né, gente? Porque
mas não é de casa?
É uma exposição. Ué, Adriles, às vezes começa a
é o cemitério da Globo. Posso,
Paulinha, eu achei uma troca ruim. Não,
mas, Paulo, mas quem sabe dá um up, entendeu?
Não, mas eu achei...
Ué, também, é uma aposta, as oito tem razão.
O Guga matou, tá aí, ó. Pode ter uma remuneração salarial maior.
Mas eu tava falando exatamente disso, Guga. Ela indo pra TV aberta, as redes aumentam, os patrocinadores vêm.
Sai do jornalismo.
Ela sai de um lugar ali.
Se a Globo me chamar pro É de Casa, eu fico no Morning até morrer. Não vou. O É de Casa é o cemitério.
E se te chamar pra outro programa, Adriles?
Você não vai pra lugar nenhum.
E se chamar pra outro programa, você vai, Adriles?
Aí a gente pode conversar.
É. Olha só. A última mudança, porque com a saída da Maria Beltrão, né, do Estúdio I, a Andréa Sadi substitui ela. Então vai ser essa
maravilhosa. Gente, eu não sei quem é ninguém, em que mundo que eu vivo.
Renovação, querido. Renovação faz parte. Agora, vou te falar. Eu acho que pode dar super certo a Fátima no The Voice.
Nossa, eu acho que...
Eu acho que o The Voice já era.
O The Voice acabou, gente. Desgastou o formato. Vai botar a Fátima lá.
O poeta?
É.
Nossa, encontra a Patrícia Poeta.
Agora, a Paulinha trouxe outro ponto interessante no caso da Fátima e da Maria Beltrão, que elas saem de programas diários que demandam uma dedicação maior, um desgaste maior.
Agenda, né?
Uma agenda maior para ir para programas que semanais, né?
Que é bem mais tranquilo, então, é outra levada.
Muito bem. Paulinha, para a gente fechar aqui o programa de hoje, infelizmente, gente, o ex-jogador Fred Rincón, grande ídolo do nosso Corinthians, não resistiu aos ferimentos após um acidente de carro na Colômbia e veio a falecer aos 55 anos de idade apenas, né?
Pois é, o futebol chora essa manhã. O Rincón, ele estava dirigindo um carro ali na Colômbia e na madrugada ele foi atingido por um ônibus. Aliás, tem até imagens do ônibus desse acidente. Ele sofreu um traumatismo craniano, chegou a ser operado, estava internado, mas não sobreviveu. Não resistiu a esses graves ferimentos e acabou, então, falecendo em Cali, na Colômbia, no final da noite dessa quarta, início da madrugada dessa quinta-feira aqui no Brasil.
Que triste,
Rincón,
né, Vini?
É muito triste. O Rincón, inclusive, fez uma grande dupla com o Vampeta, né, que está aqui na casa com a gente. Foi um grande ídolo do Corinthians. Aliás, o primeiro time que eu lembro de acompanhar do Corinthians foi aquele time de 98 a 2000, que o Rincón era praticamente dono daquele time. Ele também jogou no Palmeiras, aqui no Brasil, também jogou no Santos, jogou no Real Madrid, no Nápoles, enfim. E onde ele passou, ele acabou sendo ídolo, não só pela técnica dele, aquele meio campista clássico, né, Paulo Matias? Mas também pela liderança. Então a gente lamenta muito aí, é um jogador muito importante na história do futebol brasileiro, do futebol colombiano, do futebol mundial. A gente deseja aqui toda a força para a família e amigos aí do Rincón.
Nunca mais eu vou esquecer ele levantando a nossa taça.
A taça do Mundial.
Título mundial.
Exatamente.
Do Rio de Janeiro. Grande Rincón, que a família fique super bem nesse momento.
Uma perda enorme aí pro esporte.
Paulinho, os nossos tweets, afinal de contas, amanhã é feriado e tem Morning Show, né?
Gente, Renato Viegas é um gênio. Ele simplesmente fez uma projeção do Morning Show em 100 anos. Eu só não tinha reconhecido o Adriles.
Eu virei mulher.
Mas ele explicou. Ele falou assim, mulher. Olha, hashtag em 100 anos, o Morning discutindo sobre os arquivos secretos que foram liberados. Observação, Adriles até lá foi para uma forma mais fluida.
O Paulo virou cabeludo.
Estamos maravilhosos, essa montagem é incrível, Renato.
Eu adorei o Adriles.
Foi sensacional. Genial.
Tá parecendo o Lula.
Bom, e o nosso tiozão Games não podia ficar pra trás, né? Também resolveu fazer uma boa arte aí. E disse
Sararinha.
Se Ana Maria Braga tem o Lourinho Neto, Paulo Matias tem Arara Azul, Adriles vestido
Arara
Ararinha.
Só fala a verdade.
Mas falem, vai falem dele.
Tem informação privilegiada do União Brasil.
Olha,
tem
informação, ele tá querendo dar uma cura, gente. Ele tá triste.
Até uma sugestão.
Tem mais um aqui, gente. Olha lá, tem mais um.
Peraí.
Tem mais um.
É uma sugestão aqui da Lucy Begrossi. Vejam. Coloca o Adriles na cabine do domingo no parque e só abre o áudio quando for a vez dele. Aquela cabine que a pessoa não ouvia nada e falava sim ou não.
É bom que não tem que escutar as interrupções.
O Paulo, só pra registrar que a gente tava mostrando lá o evento do PT, mas o Lula não tá falando ainda, nem o Geraldo Alckmin, então amanhã a gente repercute aí.
O povo
tá vibrante, a CUT tá vibrante.
A CUT, né? Nosso tempo acabou. Amanhã, sexta-feira, tem Morning Show, então a gente tá junto e misturado sempre. Beijo. Tchau.
Agora 11:32.